Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que nos acompanha na Rede Lula Livre, desta quinta-feira, 12 de julho. Eu sou Gabriel Carriconde e falo direto da vigília montada a 100 metros da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula é mantido como preso político. E tem feito bastante frio na capital paranaense nessa semana, mas mesmo com as temperaturas baixas, os participantes da vigília não se intimidam e cedinho dão seu bom dia para Lula. Então aumente o volume do seu rádio e vamos ouvir e dar nosso bom dia para o ex-presidente Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
A juíza Carolina Moura Lebus, da 12ª Vara de Execuções Penais de Curitiba, negou nesta quarta-feira pedidos de visita ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que ele fosse entrevistado pela imprensa. O pedido de entrevista, realizado pelo UOL, Folha de São Paulo e SBT, tinha como objetivo entrevistar o ex-presidente Lula, atual pré-candidato do PT à presidência, acerca de questões relacionadas ao pleito eleitoral. Para a magistrada, não há previsão constitucional ou legal que embase o direito do preso à concessão de entrevistas ou similares. O advogado de defesa, Cristiano Zanin, afirma que irá recorrer da decisão por violar direitos e garantias fundamentais do ex-presidente Lula. Para ele, a decisão afronta a determinação expressa do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que em maio deste ano determinou ao país que não praticasse qualquer ato que pudesse frustrar a análise do caso que será feita pela Corte Internacional. A decisão da juíza também afirma a situação de inelegibilidade de Lula, mesmo antes do caso ser analisado por tribunais superiores. E como anunciamos ontem aqui na Rede Lula Livre, a Associação de Juristas pela Democracia ingressou com um pedido de investigação no Conselho Nacional de Justiça por conduta imprópria por parte do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro. A solicitação foi aceita na terça-feira pelo Conselho, que investigará outros pedidos, inclusive contra o desembargador João Pedro Gebran Neto. A reportagem do Brasil de Fato, assinada por Leonardo Fernandes, ouviu diversos juristas a respeito do pedido e que explicaram por que ingressaram com a ação contra Moro. Vamos ouvir.
A associação acusa Moro de ter praticado abuso de autoridade ao contrariar a decisão do desembargador Rogério Favreto, que concedeu o habeas corpus do ex-presidente Lula no último domingo. O advogado e membro da associação, Nasser Ahmad Alan, explica por que considera irregular a atuação do juiz.
Como havia um alvará de soltura e ele, através dos seus atos, impediu que o alvará de soltura fosse cumprido, a gente entende que caracteriza aí o abuso de autoridade.
Outra integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira, afirma que, independentemente das férias, o juiz não poderia se pronunciar sobre o caso.
Sérgio Moro é incompetente para despachar nos autos por vários motivos. O primeiro motivo é a jurisdição dele já acabou há muito tempo. Acabou quando ele sentenciou o Lula. Ele não pode despachar mais nesse processo triplex.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Leonardo Fernandes.
Celebrado nesta sexta-feira, o Dia Nacional por Lula Livre deve marcar o início de um amplo calendário de manifestações. Trata-se de plano de mobilização Lula Livre, que terá mais de um mês de ações políticas e culturais em todo o Brasil. O principal evento do Dia Nacional de Luta por Lula Livre acontecerá em frente à sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na próxima sexta-feira, dia 13. O evento deverá ser um protesto contra as manobras organizadas pelo juiz Sérgio Moro e os desembargadores Gebran Neto e Thompson Flores contra a soltura de Lula no último domingo, dia 8. Até o dia 15 de agosto, uma série de eventos estão marcadas em Porto Alegre, Curitiba, Brasília e em outras capitais brasileiras. Ações como panfletagem, protestos e festivais e rodas de conversa, além de atos ecumênicos, estão marcados. Resultado das políticas desastrosas do governo Temer, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a inflação das famílias de menor renda em junho foi mais que o triplo da registrada em maio. O resultado entre as classes de menor poder aquisitivo é consequência da alta nos preços de alimentos e das tarifas de energia elétrica. A reportagem da Rádio Nacional nos traz mais informações a respeito.
De acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a inflação das famílias de menor renda em junho foi mais que o triplo da registrada em maio, chegando a 1,5%. Já entre os grupos mais ricos, a variação nos preços ficou em 1,03%. O resultado entre as classes de menor poder aquisitivo é consequência da alta nos preços de alimentos e das tarifas de energia elétrica. Entre as famílias de maior renda, a inflação foi impactada pelo aumento nos valores dos combustíveis. Segundo o IPEA, as classes mais pobres gastam cerca de 23% do orçamento com alimentos. Já os mais ricos comprometem apenas 10% da renda com esses produtos. Em relação à conta de luz, as famílias de menor renda comprometem 6% do orçamento, enquanto entre os mais ricos, essa despesa cai para 2%. O contrário ocorre com os combustíveis. Os grupos com maior renda destinam 8% do orçamento para esse produto. Já os mais pobres, apenas 2%. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
Agora são 9 horas mais 51 minutos e você pode participar da Rede Lula Livre e mandar seu recado de texto ou áudio para o ex-presidente Lula. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp que leremos no ar o seu recado. Anote o número então, DDD 11 99113 5441. Repetindo, DDD 11 99113 5441. Mande seu texto, seu áudio e deixe seu recado para a Rede Lula Livre e para o ex-presidente Lula. Nesta quarta-feira, dia 11, a vigília Lula Livre recebeu para o Bom Dia o ex-presidente Edilson José Gabriel, dirigente estadual da CUT do Paraná e do Sindicato dos Bancários de Umuarama, cidade no interior do estado. Após o Bom Dia, ele conduziu uma roda de conversa sobre os impactos da reforma trabalhista na classe trabalhadora. Para o bancário, a reforma se resume ao desmonte da classe trabalhadora no Brasil. A repórter do Brasil de Fato, Camila Vida, conversou com o dirigente cutista. Vamos ouvir.
A reforma trabalhista, quando ela chegou ao Congresso no final de 2016, ela estava centrada principalmente numa grande demanda do empresariado nacional, que era o contratado sobre o legislado, ou seja, a possibilidade de um sindicato assinar uma convenção coletiva com regras diferentes do que está na legislação trabalhista, para baixo, né? Inferiores ao que está na legislação. Mas com a intervenção da Fiesp e da FENABAN, principalmente, né? Federação das Indústrias de São Paulo e Federação Nacional dos Bancos, foi apresentado um substitutivo que alterava mais de 100 artigos da CLT, retirando dezenas de direitos dos trabalhadores. Se a gente pudesse pegar esse conjunto de regras e dividir eles em blocos, né? Assim, uma divisão minha, pessoal, eu colocaria assim como o que veio de mais prejudicial. Primeiramente, o contratado sobre o legislado, né? Então, aquilo que era o foco do governo e do empresariado se traduziu hoje em alterações na CLT. Existem várias possibilidades de negociação direta entre a empresa e o trabalhador e de estabelecimento de regras inferiores àquilo que está na legislação trabalhista.
Esse então foi o dirigente da CUT do Paraná, Edilson José Gabriel, que esteve presente ontem na vigília Lula Livre. No domingo, a vigília Lula Livre completará 100 dias de resistência com diversas atividades. No domingo, a vigília Lula Livre completará 100 dias de resistência com diversas atividades, como uma marcha que sairá do acampamento Marisa Letícia até a Praça Olga Benário, onde fica a vigília, e um ato nacional com a presença de diversos dirigentes nacionais de movimentos populares e partidos de esquerda. Mas para manter viva a luta, a vigília necessita de doações de cobertores, alimentos, casacos e também contribuições financeiras que podem ser doadas pelo site. vigilialularivre.pt.org.br. Os valores para doar são a partir dos R$ 25. E o senador pelo PMDB do Paraná, Roberto Requião, se pronunciou ontem em suas redes sociais em um vídeo, onde criticou a atuação dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, além de afirmar ver um conluio entre os magistrados do TRF4 com o juiz Sérgio Moro e a Polícia Federal. Para ele, tratam-se de ativistas políticos infiltrados nas instituições. Vamos ouvir um trecho.
Quero colocar com clareza a minha opinião sobre esse habeas corpus não cumprido pela Polícia Federal, que teve a interferência do juiz Sérgio Moro e do juiz de segunda instância do Tribunal Federal de Porto Alegre, Gebran. O habeas corpus do juiz Favreto é passível de recurso, mas só cabe recurso, nesse caso, ao Ministério Público. O juiz Sérgio Moro estava em férias em Portugal. A um juiz em férias lhe cabe tomar um bom vinho e comer bacalhau. Não foi contra ele que foi expedido o habeas corpus. O habeas corpus teve outra natureza. O juiz Gebran, então, não tinha nada a ver com o caso, porque os recursos não são nunca verticais, às vezes do mesmo nível. Nunca são horizontais as juízes do mesmo nível, eles são verticais, tem que ser um juiz acima. E só quem podia interferir, no caso, quando em questão, o despacho do juiz Favreto, era o Ministério Público. Então não tem sentido algum.
Esse então foi um trecho de um vídeo feito pelo senador Roberto Requião, que está disponível nas redes sociais do parlamentar. As manobras que ocorreram no último domingo, dia 8, para evitar o cumprimento de uma decisão judicial que garantia a libertação do ex-presidente Lula, será discutido na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, a CFFC, que aprovou nesta quarta-feira convite ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, para prestar esclarecimentos sobre a suposta interferência dele no caso. A proposta de ouvir o ministro é do deputado Léo de Brito, do PT do Acre, subscrita pelo deputado Jorge Sola, do PT da Bahia. Para os deputados, o descumprimento da ordem judicial é uma situação de extrema gravidade. Segundo o jornal Valor Econômico, o ministro Jungmann teve intervenção nas irregularidades. O ministro teria determinado à Polícia Federal do Paraná, por telefone, que o alvará de soltura de Lula não fosse cumprido. E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Estamos de volta amanhã às 9 horas e 45 minutos. Lembrando mais uma vez que a Rede Lula Livre pode ser transmitida também na sua cidade. Se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Anote o número: DDD 11 99113 5441. Repetindo, DDD 11 99113 5441. Nesse mesmo número, você que nos acompanha diariamente também pode enviar uma mensagem de texto ou áudio falando que está achando dos programas e mandando um recado para o ex-presidente Lula. Já tem várias emissoras que estão transmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato, como a Rádio Espinheiras de Patos, AM 1400 kHz na Paraíba, Rádio Piemonte, 87,9 FM também da Paraíba, Rádio Novo Tempo, 105,1 FM de Uruçuí, no Piauí, Rádio do Trabalhador de Goiânia, Rádio Democracia no Ar de Fortaleza, Rádio Madalena de São Paulo, a Web Rádio Atitude Popular de Fortaleza, Rádio Web Contraficute, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM de São João do Piauí, e a Rádio Sampler Web de São Paulo, além das emissoras da Rede Soberania. Eu sou o Gabriel Carriconde e esta edição contou com os trabalhos técnicos de Arali Moser, na produção Franciele Petri e Beatriz Pasqualino. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E nós nos despedimos da edição da Rede Lula Livre de hoje com a música Andança, interpretada pela sambista Beth Carvalho. Obrigado pela companhia, uma excelente quinta-feira e até amanhã.
Vim tanta areia, andei, da lua cheia, eu sei. Uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim. Na mão direita rosas vou levar. Olha a lua mansa se ver.
agora a Rede Lula Livre, ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.